Candidato Renato Toigo, obrigado pela presença aqui na São Francisco. Bom dia.
Bom dia, eu agradeço o convite da tua Rádio São Francisco. Bom dia, Pablo. Bom dia, Fernando. Bom dia, Daniel. Bom dia. E quero dar um abraço especial aos comerciários, porque hoje é o dia do comerciário. Então, é uma classe muito importante para todo o segmento econômico da cidade e do Brasil todo, né? Então, um abraço forte aos comerciários.
Lembrando que estamos em nome de Unimed Nordeste RS, cuidado completo para a sua vida. Antes, propriamente de fato, começarmos, né, a nossa entrevista com o candidato Renato Toigo, nós temos, como é de praxe, aqui a apresentação, né, com dados retirados do site do Tribunal Regional Eleitoral. 30 segundos, quem é Renato Toigo?
Renato Francisco Toigo nasceu em Caxias do Sul em 17 de maio de 1951. É empresário e concorre a prefeito de Caxias do Sul pelo PSL. O candidato a vice-prefeito é Nilvo Bertola. Renato Toigo é o entrevistado de hoje.
Então, passo a palavra para o entrevistado, Renato Toigo. Quem é o Renato Toigo e por que ele quer ser prefeito de Caxias do Sul?
Renato Toigo é um cidadão caxiense. Pés no chão, nasci em Caxias há 69 anos, no bairro Pio X. Fui à aula de tamanco e Caxias me proporcionou tudo o que eu tenho hoje. Construí uma família em Caxias do Sul. Construí uma empresa, hoje tenho uma empresa de contabilidade com 45 funcionários. Há 35 anos tenho essa empresa, há 48 anos me formei como contador na Universidade de Caxias do Sul. Tenho 30 anos, eu lecionei na Universidade de Caxias do Sul, na área de contabilidade. Essa universidade consegui formar meus filhos, a minha esposa Jane, os meus filhos Fabiano, a Rejane e a Renata se formaram também aqui. E Caxias me proporcionou tudo o que eu tenho hoje na vida. Nasci, moro, vou morar até, quem sabe, o final da minha vida aqui em Caxias do Sul. Amo essa cidade e faço questão de retribuir alguma coisa que essa cidade me deu com a capacidade que tenho para administrá-la. Neste momento, então, eu digo, Caxias pode receber um pouco de volta daquilo que ela me proporcionou. O povo de Caxias, o eleitor de Caxias, o morador de Caxias, aquele que veio fixar residência em Caxias, poderá ser retribuído com alguma expertise que eu possa ter na área de administração. Uma vez que eu assessoro pequenas, micro e grandes empresas, conheço muito sobre administração, tenho mestrado em contabilidade e controladoria e posso, com certeza, agregar um pouco desse meu conhecimento a Caxias do Sul. Esse é o motivo principal que eu tenho em querer ser prefeito de Caxias do Sul.
Candidato, nós abrimos também espaço para que o senhor fale a respeito do seu candidato a vice, Nilvo Bertola. Como foi o processo de escolha do nome? O que o senhor pode falar sobre ele também?
O Nilvo Bertola é um rapaz que foi meu aluno também, um senhor de também 60 anos, 60 e poucos anos, não sei a idade mesmo completa dele, mas é um rapaz que também teve uma empresa de contabilidade, se desfez dessa empresa de contabilidade, hoje ele atua como microprodutor rural. Conhece muito a atividade que ele faz, como produtor de pêssegos e ameixas ali em São Brás. Eu o escolhi, certo? E tive que fazer uma certa força para que ele aceitasse ser meu vice, porque entendo que é uma pessoa extremamente correta, uma pessoa que dê princípios, que fecha com os meus pensamentos, que fecha com aquilo que nós pregamos dentro do partido e com certeza irá me auxiliar muito na prefeitura municipal quando chegarmos lá. Este é o meu vice, que, a quem eu deixo um abraço, e com certeza escolhi um bom vice.
Bom, candidato, vamos começar falando sobre suas ideias, seus projetos para Caxias do Sul. Pela saúde, Caxias do Sul tem um problema histórico, que são as longas filas pelas consultas com especialistas. Primeiro é a consulta, depois é um possível exame, em alguns casos é a cirurgia, e tudo isso acaba aglomerando. Por onde passa a solução, na compreensão do candidato Renato Toigo, para resolver essa questão?
A resolução da questão da saúde, que ela é bastante complicada em Caxias do Sul, passa por vários pontos que nós devemos atacar com força dentro do nosso governo. O primeiro ponto é a valorização do profissional da saúde, a valorização do médico, do enfermeiro, do assistente do posto de saúde. O segundo ponto é as UBSs. Então, há alguns candidatos que prometendo, vou construir mais uma UBS aqui, mais uma UBS lá, mais outra UBS lá. Nós prometemos o seguinte: nós vamos revitalizar todas as UBSs. As que não têm condições de atendimento, que nós sabemos que existem muitas, nós vamos revitalizar todas essas UBS, antes de começarmos a construir outras. Porque não adianta construir mais uma UBS e deixar aquela que tem precárias condições de atendimento do jeito que está. Então, esse seria um segundo ponto. E um terceiro ponto que nós julgamos extremamente importante é a administração das UPAs e das UBSs, administração profissional. Não queremos terceirizar a saúde, porque pensamos que a saúde é um serviço essencial do município, e o município tem que tomar conta. Agora, o município pode, sim, como foi feito na UPA da Zona Norte, pegar uma administração profissional. Vejam que nós tivemos, ao longo dos anos, ao longo dos últimos 2 anos, grandes problemas com a UPA da Zona Norte. No momento em que o Hospital Geral assumiu, os problemas foram resolvidos. E é uma entidade de Caxias e que tem que zelar por essa UPA como se zelasse pelo seu nome. Então, se alguém for lá e for mal atendido, ele não vai ser mal atendido pelo município, vai ser mal atendido pelo Hospital Geral. Por isso, o Hospital Geral faz um bom serviço lá. E nós temos outras instituições em Caxias do Sul que também têm condições e já manifestaram interesse. Aliás, hoje vai ter uma live sobre saúde, às 20 horas, com especialistas em saúde, uma live nossa, do nosso partido, com especialistas de saúde, e muitas entidades de Caxias já manifestaram a intenção também de assumir uma UPA ou uma UBS. E nos disseram: olha, nós assumindo isso, o nosso nome vai junto. Consequentemente, se nós fizermos um mau serviço, o nosso nome está sendo também prejudicado. E, por último, o grande objetivo nosso é informatizar toda a saúde. Ou seja, criar um mecanismo que tu pegue teu celular, clique no aplicativo e marque uma consulta. Analise qual é o posto de saúde, a UBS, que está disponível naquele momento, se tu tem urgência, ou analise qual a UBS que poderá te atender a semana que vem, quarta-feira, quinta-feira, no momento que tu tem alguma doença sem urgência. Isso me parece que não é difícil de fazer. Hoje a gente, através de um aplicativo, consegue marcar um hotel em qualquer parte do mundo. Por que que não podemos, no aplicativo, para marcar uma consulta dentro do nosso município? É extremamente importante essa informatização. Ideias que me deram quando visitamos essas entidades de saúde é que, com um processo desses, o médico poderá, no momento que ele vê o usuário da saúde para fazer consulta, ele poderá ver todo o prontuário do usuário. Se estiver tudo informatizado, esse senhor, ou essa senhora, ou essa criança já esteve na UBS tal, na UPA tal, foi diagnosticado tal, foi dado o remédio tal, e o médico tem condições de resolver com mais facilidade aquele atendimento de urgência ou não para aquela pessoa. E até, digamos, hoje a medicina, através da internet, ela já está bastante sendo divulgada e com certeza vai continuar ainda mais, né? Existem alguns diagnósticos que podem ser feitos via web, outros não, mas isso vai auxiliar a qualificação da saúde em Caxias do Sul. É isso que nós pensamos, é isso que nós temos como projeto para a saúde de Caxias do Sul. Saúde em primeiro lugar, sem saúde não se faz nada.
E outra demanda, né, que a população geralmente e sempre pede, na verdade, é no que diz respeito à educação. Caxias do Sul também tem demandas enormes nessa área, visto que tem déficit de vagas nas creches, né, nas escolinhas infantis. Tem a questão também agora da readequação do calendário escolar por conta da pandemia. Lá para o ano que vem, o próximo prefeito também vai ter que lidar com isso. Quais são os planos para a educação de Caxias?
Bom, o nosso plano da educação inicia com o seguinte: nenhum aluno sem professor e nenhum professor sem escola. Por que isso? Porque existem alunos que vão para a aula e voltam para casa e a professora não veio. Ou não existe uma professora para essa disciplina. Por que nenhum professor sem escola? Porque existe escola que os professores têm que entrar de galocha e guarda-chuva quando está chovendo. Ou seja, nós temos que adequar todo esse aparato do ensino de Caxias do Sul para que o aluno seja bem atendido e o professor tenha condições de bem atender esse aluno. Vamos fazer com que o aluno possa ir na escola próximo à sua casa, tem que pegar ônibus, ou depender de vão, depender de transporte de não sei o que para chegar na escola. Não, se ele mora no bairro tal, vai estudar no bairro tal. A análise de que muitas escolas, por exemplo, não há vaga nas escolas, mas existem escolas que têm, ficam paradas, ficam fechadas um ou dois períodos, período da manhã fechado ou da tarde fechada, por que não adequar essas escolas para que tenham, basicamente, não digo tempo integral, mas que tenham condições de ter dois turnos de ensino. Isso é bastante interessante. Informatização, ou seja, informática. O aluno terá que ter informática na sala de aula. Ele terá que ter contato com a informática, com o computador, para adequar o seu conhecimento em informática e interagir com outros colegas através da informática, interagir com sites importantes que instruem ele e ajudam ao professor ensinar o aluno. Também é um ponto importante. Creches. Vamos construir 82 creches. Não. Não dá no governo para construir uma creche, quem sabe, ou duas. Não sei se temos condições de fazer isso, mas é fácil resolver com o Vale Creche. Vamos adquirir vagas nas creches particulares e entregar para a mamãe que tenha o seu filho não acolhido pela creche pública. É fácil de fazer isso, claro, demanda algum recurso bem menos do que construir uma creche. Nós vamos ter um orçamento apertado. Né? Então é mais fácil ir lá comprar uma vaga numa creche particular do que construir uma creche, e o problema será resolvido de imediato. Eu lancei isso aqui no meu programa, num dos primeiros debates que nós tivemos. De lá para cá, todos os candidatos, não sei se me copiaram ou pensaram, mas estão fazendo, estão passando isso, né? Mas pelo que eu sei, pelo que consta, pela análise que eu fiz dos demais programas, isso foi uma ideia do meu programa, embora a prefeitura tenha feito alguma coisa nesse sentido. Mas é muito diminuto essa ação de compra de vagas em creches particulares na atual administração.
Outra questão também muito importante é a questão da segurança pública. Como ela vai ser tratada no seu governo?
Olha, segurança pública é um assunto que nós já debatemos em live, consultamos especialistas, consultamos o coronel Ricardo França, que foi coronel dos bombeiros, comandante dos bombeiros de Caxias do Sul. Consultamos ex-delegados, consultamos pessoas que realmente entendem de segurança. E a ideia que se tem sobre segurança é uma ideia bastante interessante. Por quê? Não adianta colocarmos veículos na rua, uma quantidade significativa de guardas municipais, uma quantidade significativa de policiais da Brigada Militar com metralhadora na mão. Isso não vai resolver o problema de segurança. O problema de segurança inicia com o seguinte: iluminação adequada em todos os locais da cidade. Praças, ruas, paradas de ônibus, onde há aglomeração de pessoas, onde há iluminação, inibe muito qualquer delito. Monitoramento por câmeras e por drones. Olha, como fazer? Câmaras municipais, câmara da prefeitura, incentiva a empresas que colocarem câmaras de vigilância nos seus estabelecimentos e monitoramento disso pela guarda municipal. Porque não adianta ter câmera e ninguém ficar vendo. Estive lá na Festa da Uva, no pavilhão da Festa da Uva, e lá tem umas câmeras e tem uma policial da guarda municipal olhando para aquilo e verificando quais são os problemas que tem, analisando todas as... Isso tem que ser feito em toda a cidade. Isso é extremamente importante. Terrenos baldios também é outro motivo de delitos. Ou o delinquente pega o fruto do seu roubo e se esconde no terreno baldio mal que não está limpo. O que fazer? O cercamento é exigido hoje pela prefeitura, mas no terreno baldio obriga-se ao proprietário colocar um poste com uma iluminação, uma fotocélula, coisa muito simples de se fazer. Tapumes de construção, extremamente importante que sejam eficientes, que não permitam que o delinquente roube o celular e alguém se esconda atrás de um tapume. Registro das pessoas que vêm para Caxias do Sul nos respectivos hotéis e pensões e pousadas, e entregue esse registro mensalmente para a Guarda Municipal. Ah, mas isso, qual é a vantagem que isso vai ter na segurança? Quem vem praticar um delito, quem vem praticar o arrombamento de uma agência bancária, vem roubar um carro em Caxias, ele não vem aqui e pratica esse crime. Ele vem, olha, verifica, analisa qual é o campo de ação dele e depois vem praticar o delito. Se ele souber que aqui tem esse registro e esse controle pela Guarda Municipal, ele não vem, certo? Câmaras, quando eu falo em câmeras de segurança, nas paradas de ônibus, nos próprios coletivos, dentro do ônibus, tão simples de instalar uma câmera.
Mas, candidato, o senhor, desculpa me interromper, é um problema histórico da cidade. Há alguns anos a prefeitura não conseguiu manter algumas poucas câmeras na região central, muitas delas até hoje com mau funcionamento ou nem funcionamento. O senhor fala de uma maneira, câmeras pela cidade toda, se até agora não conseguiram organizar algumas poucas pelo centro. Que custo terá isso? Que emprego de mão de obra, de servidores isso vai demandar? Porque basta uma pesquisa rápida no Google, uma câmera dessa vigilância não é algo barato.
Vamos dizer o seguinte, se tu comprar uma câmera para colocar durante 30 dias, ela pode sair cara. Agora, se ela for comprada e ela durar 5 anos, a diluição desse custo. E uma coisa que nós temos que entender, esse tipo de cercamento a segurança através de câmeras nunca foi incentivado o suficiente pelo município. O município investiu em outros tipos de segurança que, quem sabe, tenham ficado mais caro ainda e não dão a eficiência da câmera, certo? Incentivar as empresas, os clubes, as lojas a colocar câmeras, uma loja colocando uma câmera, ela vai ter a segurança dela e vai ajudar a segurança também da prefeitura.
O senhor fala em incentivo, que incentivo seria isso? O senhor repete incentivo. Qual tipo de incentivo, por exemplo?
Existem algumas taxas que são cobradas por esses estabelecimentos, dizer o seguinte, olha, a tua taxa aqui, se tu tiver câmera, vai ser diminuída.
Um imposto municipal, algum imposto municipal?
Pode. Dizer o seguinte, olha, terá uma redução, já que tu tem uma câmera, terá uma redução, ou já que tu não tem câmera, terá um acréscimo, certo? Então, dentro dessa ideia, a gente traz o empresário para junto da prefeitura para colocar uma segurança para ele e para a cidade toda. Quer dizer, ele, a pessoa que sofrer um assalto, um arrombamento no seu estabelecimento, ele quer que o arrombador seja preso. Então, ele que nos ajude, né? Então, são medidas que eu penso que não são difíceis de serem aplicadas e não demandam muito custo. Hoje, o que eu falei sobre câmera, sobre informática, é a coisa mais, digamos, uma das coisas mais baratas que existe. Agora, talvez seja colocando quatro câmeras, digamos, em uma praça, é mais barato do que fazer um cercamento dela. E ainda vamos ter o problema de que essa cerca poderá ser transposta ou arrancada ou feito qualquer coisa. Então, quanto à segurança, nós pensamos assim, medidas pequenas que tenham grandes efeitos. É o que nós chamamos do nosso governo inteligente.
Como o Fernando falou, para que tudo isso seja adquirido, reforma em escolas também, melhorias na saúde, é preciso ter caixa. Né? E Caxias do Sul não é uma ilha, ela também sofre as consequências de uma crise econômica que já vem de anos e que foi agravada por conta da pandemia. Finanças do município de Caxias do Sul, como aumentar a arrecadação do município sem que pese no cidadão caxiense? E também uma pergunta obrigatória que a gente faz para todos os candidatos é como pagar o caso Manha Bosco?
Bom, então vamos analisar o primeiro ponto. O orçamento da prefeitura, eu sou especialista em orçamentos, o meu vice Nilvo Bertola também, nós somos contadores e fizemos orçamentos a vida inteira, 53 anos de contabilidade, alguma coisa de orçamento eu tenho que entender. E tu colocaste muito bem,
Daniel,
como aumentar a arrecadação da prefeitura? É difícil, ou vamos dizer, nesse momento é impossível. Mas todo o administrador público, não só de Caxias, mas do Brasil todo, quando fala em equilíbrio de orçamento, ele pensa como aumentar a receita. Pouquíssimos administradores dizem como diminuir a despesa. E no orçamento de uma empresa que a gente faz, primeira coisa, olha, estamos com desequilíbrio financeiro. Me dá a planilha da despesa, vamos ver o que nós podemos cortar. Certo? Porque vender mais uma empresa ou faturar mais é difícil. Na prefeitura também, buscar mais impostos, neste momento, é difícil. Aumentar o imposto, não há condições. Eu sou um contador tributarista, sei quanto o empresário ou a pessoa física mesmo paga de IPTU e de ISS e de outros tributos. Então, não há condições de aumentar tributos, não. Há condições, sim, de reduzir despesas. Ah, mas que despesas você vai reduzir? Vou reduzir essa, aquela, aquela. Ah, mas isso representa 0,5%? Muito bem. Se eu reduzir 20,5%, eu vou ter 10% de economia. Uma das reduções que eu prego é o seguinte, por que não terceirizar toda a frota administrativa da prefeitura? A frota administrativa da prefeitura, cada veículo tem um motorista, cada veículo tem a sua manutenção, tem quatro pneus, tem isso, tem mais aquilo. Se eu fizer a alocação de veículos para a frota administrativa, eu vou economizar. Ah, mas isso é pouco, sim. É pouco. Mas depois tem mais um pouco, depois tem mais outro pouco. Quer dizer, muitas despesas hoje na máquina administrativa da prefeitura são despesas que podem sim ser perfeitamente deixadas de lado. E o nosso equilíbrio financeiro será não no aumento da arrecadação, mas na diminuição das despesas que o poder público que a prefeitura tem.
Corte de não, secretarias poderia estar nessas despesas?
Sim, uma análise que nós poderemos fazer, sim. Diminuindo a máquina pública, nós vamos ter que diminuir tudo. Algumas secretarias que não têm condições de subsistir ou não têm o porquê, sim, poderão ser cortadas. E mais, uma coisa extremamente importante. Um advogado que trabalhou por muito tempo na assessoria da Câmara, na assessoria da Prefeitura, me falou: Renato, Caxias do Sul perde em torno de 10 milhões de reais por ano por não aproveitar os projetos que vêm do governo federal e projetos que vêm até do exterior. Ou seja, tu tem um projeto, faz esse respectivo projeto, apresenta de acordo com as normas que foi te estabelecida e vem dinheiro para a prefeitura e todo esse dinheiro a fundo perdido. E, consequentemente, nós iremos pegar, não precisa muita gente, duas ou três pessoas simplesmente para captar recursos através de projetos do governo federal, do governo estadual e de organismos internacionais. É uma forma de nós arrecadarmos mais, trazer mais dinheiro para Caxias sem sacrificar o contribuinte.
E rapidamente, antes do intervalo, Caso Manhã Bosco.
Caso Manhã Bosco.
Como, na sua opinião, você avalia que tem que ser tratado esse caso e como pagar, porque o próximo prefeito que assumir a Prefeitura de Caxias do Sul vai ter que lidar com esse assunto.
Caso Manhã Bosco, conversei com um advogado, Caso Manhã Bosco, conversei com pessoas da família Manhã Bosco, e eles estão extremamente abertos a fazer uma negociação. O valor que tem aí, 850, 900 milhões, é até é um valor inviável. Mas a família estão, sim, com vontade de sentar e conversar para resolver. Como vamos resolver? Olha, a prefeitura tem N imóveis improdutivos. Vamos, ó, querem pegar esses imóveis? Dá para fazer uma quitação de parte da dívida. Nós temos índices construtivos, ou seja, aquela pessoa que quer construir um pouquinho a mais do que pode, segundo o plano diretor, vai lá e compra um índice construtivo e constrói o pedaço que ele quer a mais. Entrega para a família, ó, isso aqui vale dinheiro. Índice construtivo está escasso em Caxias do Sul. Dá para vender esse índice. Sim, já vai um valor para a família. Regularização dos lotes lá, são 190 lotes que não pagam IPTU. Pode-se dizer o seguinte, o valor, pode-se criar uma legislação, uma lei, o valor do IPTU cobrado desses imóveis irregulares, no momento que está regularizado, seja destinado para o pagamento desses imóveis. Então, com isso, a gente pensa em equalizar esse tipo de problema. Mas vejam que nós hoje temos um caso, um caroço bem grande, que é o caso Manhã Bosco. E se nós deixarmos os demais loteamentos irregulares sem uma ação muito forte, amanhã nós vamos ter outros e outros casos Manhã Bosco para resolver. Então, o caso Manhã Bosco é basicamente um problema consolidado, mas atrás dele estão vindo outros problemas de loteamentos irregulares que nós vamos também tentar resolver. Mas vejam, loteamento irregular não é invasão. Invasão de terra, o proprietário da terra que vai lá, entre na justiça e resolva o problema dele. Invasão é uma coisa, loteamento irregular é outra, completamente diferente.
Temática especial, eleições 2020, aqui na tua Rádio São Francisco, estamos nessa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Caxias do Sul e nesta manhã de sexta-feira recebendo o candidato Renato Toigo, do PSL, ele que compõe a chapa com o Nilvo Bertola, que é o seu candidato a vice. Estamos aqui eu, Daniel, Pablo, Fernando, entrevistando o Toigo. Pablo, abra o segundo bloco, por favor.
Vamos abrir, candidato, falando de outra coisa. Já falamos de Manhã Bosco, é um caso que a comunidade inteira comenta, mas outra situação também, que tem a ver mais na área da cultura, é a Maesa. Na sua avaliação, qual o melhor destino para o espaço, também expandindo suas ideias para a área da cultura, esporte e lazer?
Bom, eu penso que uma utilização da Maesa, ela deverá ser feita dentro daquilo do raciocínio que eu tenho de diminuir despesas, de colocar, sim, alocar lá secretarias. Todas? Não, não sei se vamos colocar todas, mas vamos verificar o seguinte: aquela secretaria que paga 50, 60 mil, 70 mil de aluguel, e esse aluguel está fora do mercado, ela vai para lá. Ou seja, eu já estou economizando na frota, agora vou economizar no aluguel. Por que não? Sim, vamos colocar lá. E outra coisa mais importante, colocar secretarias afins. Por exemplo, um empreendedor quer pegar um alvará para instalar a sua padaria. Ele tem que ir na Secretaria de Segurança, na Secretaria de Saúde, mais na Secretaria da Fazenda. Então, essas fiquem lá. Quando ele vai, ele já resolve todos os problemas lá. Não precisa sair correndo de um lado para o outro. A Secretaria do Meio Ambiente, lá para a padaria, também é importante para pegar uma... Vai lá, fica junto. Então, nós segregamos todas as secretarias afins dentro de um espaço só e economizamos aluguel. Bom, é mais um 0,5%, sim, que bom, né? Mais 0,5% da economia do meu orçamento, né? Quanto ao esporte e lazer, sim, o lazer, a recuperação de praças é extremamente importante, mas não adianta recuperar a praça e deixar ela deodanar. Ou seja, pega a comunidade, pega a associação de bairro e diz: olha, essa praça está recuperada, nós vamos fazer a manutenção, agora vocês vão cuidar dela. Se precisar de uma manutenção, nos avise, que nós vamos verificar. Agora, uma praça que vai precisar de uma manutenção todos os dias ou toda semana, bom, ela não está sendo bem cuidada lá pelos próprios moradores. Os moradores têm que participar do nosso governo. Eu sou um morador de Caxias, eu sou um pé no chão, eu sou uma pessoa que está lá para ajudar Caxias, e quero que os moradores que cuidem dessa praça também ajudem Caxias. Com referência ao esporte, o esporte é muito importante, o incentivo ao esporte escolar. Nós vamos manter a ESMEL, nós vamos fazer com que a ESMEL trabalhe junto com o Conselho Municipal de Desportos. Nós vamos incentivar as atividades do idoso. Vamos incentivar a captação de recursos para atletas de alta performance, para que eles possam se desenvolver. Tínhamos um belo projeto de canoagem aqui em Caxias, que parece que sumiu, desapareceu. Esses projetos assim de atletas de alta performance, vem dinheiro de fora, vem dinheiro até do exterior. Eles querem revelar, atletas bons. Clubes amadores também vão ter incentivo no nosso governo. Como é que se incentiva o clube amador? Bom, qual é o teu projeto? Meu projeto é isso. Quanto é que tu precisa? Eu preciso de 50. Olha, eu não tenho 50. O teu projeto, eu posso dar 20. Isso é incentivar. E vejam, quantas e quantas e quantas pessoas participam desses clubes amadores. No final de semana, há jogo de futebol, há jogo de basquete, há jogo de badminton por toda a cidade, certo? Coisas boas que a maioria das vezes a gente vê, ó, não tem. Está acontecendo isso e a prefeitura está totalmente por fora. Então, o esporte também vai merecer a nossa especial atenção dentro desse projeto que nós temos. Qual era o que tinha mais?
Cultura.
Cultura. Cultura, extremamente importante colocar a Feira do Livro maravilhosa. Eu tenho dois livros escritos, um romance e um livro de autoajuda. Coloco na Feira do Livro. A cultura passa por iniciar lá na escola a pessoa a desenvolver alguma atividade cultural que possa ter significado para a cidade ou para a pessoa em si e para a própria escola. Então, concursos literários dentro das escolas municipais, extremamente importante. Vamos incentivar museus, a Casa da Cultura, eventos culturais e importantes que deem ao cidadão condições de ele aprender alguma coisa. Isso está previsto também no nosso governo através da cultura. Na Maesa também, a festa da uva, o turismo. Na Maesa, o turismo. Extremamente importante fazer parcerias privadas, públicas, privadas, com pessoas físicas e com pessoas jurídicas para a ocupação da Maesa também na parte do turismo. Teatros, restaurantes. Por que não colocar uma feira de agricultor na Maesa?
O senhor é adepto da ideia do mercado público na Maesa?
Sim, desde que tenha um espaço e esse espaço do mercado público não prejudique as secretarias e não prejudique o turismo. Se nós pegarmos, vocês conhecem muito bem, vão lá para o Nordeste, a primeira coisa que eles fazem é vamos visitar o mercado público de Fortaleza, de Belém, né? Ver o peso lá em Belém. Por que, que não temos um ver o peso em Caxias? Uma coisa que seja atrativa para Caxias.
Falando um pouquinho mais sobre turismo, candidato, porque hoje Caxias é conhecida como a cidade de passagem na Serra Gaúcha. As pessoas vão a Bento Gonçalves, vão a Gramado, Canela, Nova Petrópolis. Às vezes é conhecido porque chegam no aeroporto, no Hugo Cantergene. Como fixar, convidar, convencer o turista a ficar em Caxias?
Bom, eu tenho um projeto que até agora ninguém me copiou, graças a Deus, nenhum prefeito me copiou. Mas eu tenho um projeto de fazer festa da uva todos os anos. Se nós temos carnaval todos os anos, Nataluz todos os anos, temos Oktoberfest todos os anos, temos praia todos os anos, por que, que não temos festa da uva todos os anos? Uma vez que tem uva todos os anos, que tem vinho todos os anos. Mas para mim, festa da uva não é simplesmente colocar alguma coisa lá no pavilhão. Para mim, eu gostaria de executar um projeto de que no mês de março, depois que passou o carnaval, depois que o pessoal terminou as praias, depois de tudo, Caxias do Sul fosse uma festa. Ou seja, fosse o centro de uma festa regional, com combinação com Bento Gonçalves, com Festa da Vindima em Flores da Cunha, com Gramado e Canela, com o rodeio de Vacaria, por que não? Já que é no final de fevereiro, traz para março. Então, quando a pessoa vai comprar um pacote para vir para Caxias do Sul, ela não vem aqui só para a Festa da Vó ficar um dia ou uma tarde. Ó, pode ir daqui, tu pode ir para Gramado, tu pode ir para Bento Gonçalves, tu pode ir assistir o rodeio se tu for adepto a isso, tu pode verificar a festa da Vendima, tu pode participar de um almoço colonial, né, que é muito típico e muito lindo e as pessoas adoram. E mais junto, nesse mês de março, procurar trazer para cá os eventos corporativos, ou seja, a convenção de comerciários, convenção de supermercadistas, convenção de comerciantes, convenção de engenheiros, convenção de contabilistas, que eu participei de muitas, né? No mês de março, traz para cá. A convenção normalmente são dois dias de convenção. E por que, que ele não vem para cá para uma convenção e já fica um pouquinho mais para a festa da uva? Qualquer um de nós aqui já foi a uma convenção no Nordeste, não foi? Convenção de radialistas, convenção de... Né? Já foi ao Nordeste. E o que, que se faz? Que dia é? Começa na quarta de noite, é quinta e sexta. Então vamos ficar lá sexta, sábado, domingo, vamos voltar quarta-feira da semana que vem. Por quê? Porque lá nós vamos visitar um passeio, vamos visitar fazer um passeio nas dunas, vamos ficar na praia não sei quanto tempo. Isso porque não pode ser aplicado aqui em Caxias. Quando a pessoa lá em agosto, setembro, já tem que estar tudo pronto, as agências começam a vender, isso é da festa da uva, vamos vender a festa da uva, o senhor quer ir aonde? Eu quero ir na festa da uva, é um preço. Não, eu quero ir na festa da uva, mais dois em Gramado, mais o rodeio de Vacaria, é outro preço. Eu quero ir na festa da uva e já vou ficar na minha convenção e já vou participar de um almoço lá na linha 40. Já é outro preço, quer dizer, aquilo que você quiser dentro do pacote que tenha, você vai comprar e vai pagar 12 vezes para vir na festa da uva, na sua convenção, no rodeio, visitar Gramado, visitar Bento Gonçalves, Flores da Cunha e todas. Então, faríamos em Caxias do Sul, no mês de março, uma grande festa regional encabeçada pela Prefeitura de Caxias do Sul, junto com a iniciativa privada. Fazer parcerias com a iniciativa privada para que esse projeto saia efetivamente do papel.
Agricultura, candidato, a São Francisco sempre chegou muito forte na zona rural de Caxias do Sul, né, no nosso interior. Como a prefeitura pode ajudar o produtor do campo aqui de Caxias do Sul? Agricultura.
Bom, então aí essa pergunta vem a calhar com a apresentação que eu fiz do meu vice-prefeito. O meu vice-prefeito, ele vive essa situação do pequeno agricultor em Caxias do Sul, certo? E o pequeno agricultor tem muitas dificuldades. Eu fiz um vídeo outro dia mostrando os belos parreirais, as belas fruteiras, e dizia: você não sabe quantos calos o produtor disso aqui tem nas mãos. E o que, que ele ganhou da prefeitura? Nada. E muitos desses produzem, têm a sua produção basicamente vendida nos grandes centros e não consegue sair da sua propriedade porque as estradas estão ruins. Então isso é uma obrigação da prefeitura. Por que não a prefeitura auxiliar o pequeno agricultor a fazer uma terraplanagem na sua propriedade, se for necessário? É só agendar e vamos fazer. Custa quanto isso? Custa. Não precisa sofrer o orçamento para fazer isso. Agroindústrias. Vejam, as agroindústrias são aquela agroindústria familiar é muito penalizada. Ela tem legislação federal, tem legislação estadual, tem legislação municipal, e isso imperra o desenvolvimento. A gente não consegue mais pegar a chimia da nona ou o torresmo do nono e botar na nossa mesa, que isso é uma cultura nossa italiana. Por quê? Porque a Secretaria da Saúde chega num determinado estabelecimento que está produzindo queijo, como eu vi, uma queijaria, e aí, o senhor tem que ter o piso tal, tem que ter a parede tal, o seu tanque tem que ser de aço e mais aquilo, o seu telhado não está bom. Perfeito, dentro das normas está tudo certo. Exigência de uma higiene para que tenhamos um alimento saudável. Maravilhoso. Só que, ao invés da secretaria ou de quem foi fiscalizado, é o seguinte: o senhor tem 30, 60, 90 dias para se adaptar a esse critério que nós estamos estabelecendo, e daí nós vamos voltar aqui para verificar como está, e durante esse período o senhor vai ter condições de receber um alvará precário de funcionamento, né? Não, ela simplesmente diz: o senhor tem que fechar seu estabelecimento até adequar tudo. O que que esse poder público fez? Ele deu um custo para a agricultura familiar, para aquela agroindústria familiar. O senhor vai ter um custo de tanto para fazer isso. E ainda, o senhor vai fechar o seu estabelecimento. Além de dar o custo, tira a receita. Não pode acontecer isso. Tem que deixar: o senhor vai ter esse custo, sim, mas o senhor vai poder funcionar. Alguma receita que o senhor vai ter vai lhe ajudar a ter esse custo. Então, esse trabalho, sim, deverá ser feito e deverá ser cuidado pelo nosso vice-prefeito Nilvo Bertola, que entende disso e que vive essa situação de um pequeno agricultor.
São 11 horas e 53 minutos. Fala, Fernando.
Deixando as considerações finais, eu acredito, agora.
Eu acho que é 2 minutos para falar de outro assunto.
Mais 2 minutos dá. A última sim, questão em si. Se o Toigo prometer em 2 minutos, a gente consegue ainda. Pode. Por favor.
A questão da mobilidade urbana, o senhor falar rapidamente em 2 minutos. O senhor concorda com uma empresa de transporte coletivo? Gostaria de duas? Como é que é a sua visão sobre isso?
Bom, eu acho que o transporte urbano, ele tem que ser, ou a mobilidade urbana tem que ser muito bem estudada. Por quê? Porque quando se fala em mobilidade urbana, justamente se pega o ônibus da Visate. Não, peraí, mobilidade urbana não é só o ônibus da Visate, é também o ônibus da Visate. Claro que se nós tivéssemos 2 ou 3 empresas, nós teríamos condições, quem sabe, de diminuir a receita. Ou quem sabe, a gente teria um problema a mais de enfrentar uma empresa funcionando bem e a outra funcionando mal. Então isso tem que ser muito bem analisado. Tá? Agora, a mobilidade urbana, nós temos que dar espaço para o cadeirante, temos que dar espaço para o pedestre, temos que dar espaço para o transporte público, temos que dar espaço para o veículo, para que não haja uma aglomeração de um volume muito grande de pessoas com veículos, com cadeirantes, com ônibus, num determinado lugar só. Então, se nós pegarmos bem o Caxias hoje, para sair do bairro Cinquentenário e ao bairro Cruzeiro, tem que passar pelo centro. a perimetral está com dificuldade. Então, isso tem que ser muito bem estudado. Criar vias alternativas para que os ônibus tenham circulação constante e facilitada, mas o veículo também tenha.
Bom, agora sim, a gente deixa então os teus 2 minutos finais para as considerações. Obrigado, já agradecendo em nome de toda a equipe aqui da São Francisco. Renato Toigo, candidato a prefeito de Caxias do Sul.
Bom, eu agradeço ao Pablo, ao Fernando, ao Daniel. Realmente vocês estão muito bem afiados em colocar os candidatos dos seus respectivos lugares e questioná-los sobre o seu plano de governo. Vejam que o nosso plano de governo foi feito sem muito mimimi. Ele foi feito por mim com a razão naquilo que precisa ser feito, pelos meus vereadores, pelo coração naquilo para quem precisa ser feito. Tem uma equipe muito interessante, uma nominata bem interessante de vereadores do 17, que vocês podem escolher, são apenas 16 vereadores, mas todos eles qualificados, nenhum deles está procurando emprego, né? Todos têm as suas respectivas atividades. Procurem os nossos vereadores do 17, que vocês terão na Câmara de Vereadores trabalhadores que irão fazer pela cidade. Quanto a mim, eu gostaria muito de assumir a Prefeitura de Caxias do Sul, embora pense que é um desafio muito grande para o próximo prefeito, mas estou preparado para isso. Gostaria de fazer o que eu prego, um governo inteligente, com medidas eficazes e que tenha uma grande repercussão na sociedade. Renato Toigo, 17, PSL, o partido que elegeu o presidente Bolsonaro. Venham com a gente. Nós prometemos fazer um governo eficiente, um governo inteligente. Muito obrigado pela participação.
Obrigado, candidato. Ponto final no temática especial Eleições 2020. Estivemos aqui na força de Unimed Nordeste RS. Cuidado completo para a sua vida. Na sequência, vem o horário eleitoral gratuito. Bom dia.